Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
Bem, então nós vamos dar início ao programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e hoje nós estamos na agradável companhia do nosso querido Afonso, do nosso querido Bruno, da nossa querida Adriana, do nosso querido José Irmão, do nosso Edmar, que está vindo pela primeira vez. Um grande abraço, Edmar, seja bem-vindo. Do nosso Egimar, que está retornando aí conosco, e também do nosso Áureo, que, para nossa alegria, também está fazendo a sua estreia. Também seja bem-vindo, viu, Áureo? Hoje nós estamos gravando o programa que irá ao ar na Rádio Capela FM, aqui de Vinhedo, na próxima sexta-feira. E agora, hein, Guilherme, qual vai ser a próxima sexta-feira mesmo? É dia 29, dia 29 de maio de 2020. Mas, de qualquer maneira, o programa vai ficar gravado nas demais plataformas do YouTube, do Spotify, do podcast, né, como a gente tem feito. E hoje, na primeira hora, nós estudaremos o capítulo 10 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os Misericordiosos, e na segunda hora do nosso programa, o capítulo 29 da obra Boa Nova, o penúltimo capítulo, capítulo cujo título é Os 500 da Galileia. Muito bem, e nessa primeira parte, nós vamos encontrar lá, logo no comecinho do Sermão do Monte, quando Jesus nos ensina, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E, curiosamente, parece que é uma coisa óbvia, né? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mas obter misericórdia não é pouca coisa, não, viu? É muita coisa. Porque todos nós damos as nossas escorregadas, cometemos as nossas gafes, somos portadores das nossas imperfeições e, evidentemente, que praticamos também muitos delitos. Uns mais graves, outros nem tanto, mas ainda temos muita necessidade de que os outros nos perdoem, os outros tenham compaixão das nossas imperfeições. Evidentemente que, da mesma forma que os outros nos decepcionam, nós também decepcionamos os outros. Por isso que é importante nós desenvolvermos essa capacidade de termos o nosso coração repleto de perdão, repleto de tolerância, repleto de misericórdia. E imaginem vocês a importância da misericórdia, porque se Deus fosse apenas justo e não misericordioso, meu Deus, o que sobraria para nós? se Deus fosse só justo. Então, em linhas gerais, se formos fazer uma análise mais profunda, nós vamos perceber que a misericórdia é que comanda a justiça. Porque se não houvesse misericórdia da parte de Deus, nós estávamos até hoje só pagando conta das injustiças que cometemos ao longo da nossa trajetória. Eu sempre me lembro de uma história curtinha, né, a respeito do Gandhi, e antes de falar sobre essa história, um dos itens que nós vamos dar mais ênfase nesse capítulo é o argueiro e a trave no olho, e também qual que é o outro item? O argueiro e a trave no olho, assim, e não julgueis para não serdes julgados, né? Então, uma ocasião, uma senhora levou o filho até o Gandhi, o Mahatma Gandhi, lá da Índia, levou o filho até o Mahatma Gandhi e pediu para o Gandhi falar para o filho comer menos açúcar, porque o filho estava comendo muito açúcar e isso estava prejudicando a saúde, os dentes, a boca, aquela coisa toda. Aí o Gandhi olhou para a senhora e disse: a senhora pode trazê-lo daqui a 2 semanas? E a mãe atendeu ao pedido do Gandhi e esperou passar 2 semanas, e quando lá retornou, o Gandhi olhou para a criança e disse: você tem que parar de comer doce, você está comendo muito doce, você tem que comer menos doce. Tá bom, e é só isso? É, só isso. Mas, poxa, o senhor esperou passar 2 semanas para falar aquilo que o senhor podia ter falado 2 semanas atrás? Aí ele disse para ela: pois é, minha querida, só que quando você me fez esse pedido, eu também estava comendo muito doce. Então, quer dizer, ele não tinha moral para chamar a atenção. É muito comum nós acusarmos os nossos irmãos de caminhada que o Huguinho é intolerante, que o Huguinho tem essa imperfeição, tem aquela outra imperfeição, o Zezinho, o Luizinho. E muitas vezes, quando nós acusamos os nossos irmãos dessas imperfeições, nós esquecemos, entre aspas, de analisar o nosso íntimo, se nós também não somos portadores dessas imperfeições. Então, vale a pena nós refletirmos sobre isso, de que antes de enxergarmos as imperfeições dos nossos irmãos de caminhada, será que nós não somos também portadores delas? Eu aprendi desde o início na doutrina espírita, um amigo nosso muito querido, ele me disse uma vez assim, que quem ama não vê defeitos. Então, quando o senador Públio Lentulus cai ajoelhado na pracinha lá de Cafarnaum, diante do mestre, e não consegue articular uma palavra, Jesus não via apenas o senador orgulhoso e portador de inúmeras imperfeições. Jesus via o Emmanuel, que se transformaria aquele senador 2000 anos depois. Tal era o amor dele e o amor do mestre, que é um amor que não espera recompensa, que é um amor transcendental, é um amor que não vê defeitos. Bem, essas eram as minhas considerações iniciais, e eu gostaria de iniciar aí pelo nosso Edmar. Edmar, gostaria de ouvi-lo em suas considerações. Fique à vontade, querido.
Legal, Marcelo. Então, eu acho que Esse é um ponto muito básico e que a gente acaba cometendo como erro. Bom, eu, pelo menos, acabo cometendo algumas vezes, né? Porque é muito confortável a gente olhar um pequeno problema que o nosso irmão apresenta, né? Parece que nós temos um olho crítico, né? E normalmente a gente observa aquilo como se a gente estivesse observando um espelho, né? Nós somos especialistas em encontrar um pequeno defeito no nosso irmão, normalmente aquele defeito que nós temos, que nós sabemos que temos, e que a gente, de certa forma, repetidas vezes, vem cometendo, né? Então, esse é um ponto que me chama muita atenção. E não faz muito tempo atrás, né, eu vou tentar trazer algo bem, bem prático, assim, que eu vivi, ligado a essa questão do julgamento, principalmente, né? Que eu estava num trabalho, eu e alguns colegas trabalhando, todo mundo se esforçando, e tinha umas duas ou três pessoas que não estavam fazendo na mesma intensidade do que nós, né? Nossa intenção era boa, era um trabalho físico, principalmente, né? E essas outras pessoas não estavam, eles paravam muito, eles sumiam, né? E aí começou a me dar aquele, sabe, aquela ânsia interna, e eu comecei a pensar, puxa vida, né? A gente está se esforçando aqui em benefício dessas próprias pessoas, e essas próprias pessoas não estão dando o mínimo de contribuição delas. Que coisa horrível, como ser humano é horrível, né? Não se esforça para se ajudar, né? E aqui a gente fazendo esse esforço, né? Mas a gente continuava, né? Um ou outro comentava, e não era, o incômodo não era só meu, né? Era de um grupo grande de pessoas. Mas, e aí, no final do dia, assim, cansados, né? Esses outros que não estavam trabalhando muito bem, eles já tinham desaparecido, eles já tinham terminado bastante tempo atrás, né? Mas aí, cansados, aí veio, assim, a reflexão, né? Falei, caramba, né? Olha o que eu tô pensando, o que eu tô falando a respeito desses, porque se eu tivesse encarnado na condição deles, na família deles, no país deles, com as restrições que eles tiveram desde a infância, da falta de oportunidade de educação, falta de oportunidade de nutrição, de trabalho e de um monte de outras coisas mais que, graças a Deus, a gente teve essa oportunidade, será que eu não estaria fazendo pior do que eles? Né? Quando vê esse pensamento, nossa, mas sabe aquele arrepio, aquela sensação forte demais? E é isso, a partir dessa sensação, acho que eu tive mais dificuldades em fazer esses julgamentos. Ainda faço. Confesso, mas diminuiu bastante. Eu volto na minha sensação lá de trás, quando eu tendo a fazer algum julgamento, porque realmente a gente não está na pele do outro, a gente pensa sempre a partir da nossa perspectiva, né? A gente pensa no que o outro está fazendo ou fez, mas a partir da nossa perspectiva, do nosso conforto, das nossas boas condições. Então, não é isso. Se coloca lá de verdade, né? E o exercício da empatia não é só imaginar, né? Não é, a gente não consegue imaginar o que é estar na posição do outro. Quem está numa situação de depressão, quem está numa situação econômica difícil, às vezes a gente não, por mais esforço, a gente não consegue se imaginar. Então, para mim foi um aprendizado prático desse capítulo, que a gente já lia muito e muito tempo, mas eu precisei sentir essa tudo que eu senti a sensação para conseguir conectar com o meu racional e aí entender, pelo menos começar a entender, né? Acho que é um pouco a minha contribuição nesse tópico, Marcelo.
Opa, maravilha, Edmar. Muito obrigado. Sem dúvidas, não é pouca contribuição, não. O perdão é a experiência mais dolorosa, mais complexa, mas também é a mais libertadora. O que você acha disso, Bruno, Adriana? Fiquem à vontade.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes, todas as pessoas aí da Rádio Capela. Sempre muito bom estarmos juntos aqui para discutir esses temas que tanto nos fazem crescer e pensar a respeito. A respeito desse tema, né, a gente sempre não cansa de falar que é uma síntese muito grande, né, o Sermão do Monte, daquilo que Jesus espera de nós, né, daquilo que nós devemos tentar modificar nos nossos comportamentos e adquirirmos o hábito e de combater em nós mesmos os defeitos que muitas vezes a gente enxerga no outro, né? Eu concordo com o Edmar, que realmente aquilo que desperta em nós a crítica do outro é, na verdade, porque nós temos o defeito dentro de nós mesmos, né? Por isso que isso mexe tanto com a gente, isso tanto desequilibra. E nessa passagem, né, na passagem dessa bem-aventurança de Jesus, Jesus coloca o perdão como um dever, né, que nós temos que ter com os nossos semelhantes, né? E mais ainda, né, porque a misericórdia, a interpretação da misericórdia, eu acho que ela é um pouquinho diferente do perdão, porque lá no final é capaz de ser a mesma coisa, mas quando você tem misericórdia para com uma pessoa, significa que você está colocando o seu coração na miséria dele, né? O sentido da palavra é exatamente esse. Então, a miséria que a pessoa tem, você coloca o seu coração, e você só coloca o seu coração se você realmente entender os motivos que estão sendo, que essa pessoa está passando, para que ela se comporte dessa maneira. Porque, como o Edmar colocou, ela pode estar no limite, na maioria das vezes ela está no limite do entendimento dela, daquilo que ela é, daquilo que ela se entende, daquilo que ela entende por solidariedade, por humanidade, por convivência no grupo. Então, além disso ser um dever para os cristãos, né, que nós temos que ter esse dever do perdão, das ofensas, da misericórdia, nós temos que tentar sempre entender o que a pessoa está passando, tentar nos colocarmos, né, na posição da pessoa e perceber qual é a capacidade dela e por que ela está se comportando dessa maneira. E realmente, quando isso acontece conosco, muitas vezes a gente entende, depois que passou o tempo, a gente faz uma reflexão, principalmente as pessoas que estudam a doutrina espírita, elas têm muitos instrumentos e muitas ferramentas para fazer essa compreensão e essa meditação a respeito desses sentimentos que povoam o nosso coração no nosso dia a dia. E nós precisamos aproveitar essas ferramentas para que a gente preste atenção no gatilho, né? Que é muito importante o gatilho que disparou esse sentimento dentro da gente. No momento em que a gente vai criticar uma pessoa, em um momento em que a gente está disposto a olhar o cisco no olho do nosso irmão, e nós não estamos nesse momento na nossa capacidade de interpretação, que muitas vezes não nos deixa enxergar a trave no nosso olho, então a gente tem que prestar muita atenção nesse gatilho. O que nos moveu nesse pensamento? O que fez com que a gente realmente passasse a esse desequilíbrio da crítica ao nosso irmão, sem antes fazer uma meditação muito profunda e muito elaborada dos nossos próprios sentimentos? Então, eu acredito que a grandiosidade desse ensinamento, né, o Sermão do Monte, vocês percebam que durante toda a história de Jesus, ele sempre foi muito simples, ele sempre foi muito humilde, mas ele sempre foi muito enérgico nas suas colocações. E essa passagem do Sermão do Monte, ela traz essa comprovação para nós e para todos os cristãos, porque era a única passagem que Jesus pregava sentado. Apenas os grandes mestres é que tinham esse direito de pregar, de falar em público sentados, porque a grande maioria das pessoas que falavam oravam em pé. Então isso é um detalhe que ele mostra. E o segundo detalhe é que ele falava do alto de um monte, e aí colocava realmente a sua grandeza como nosso administrador, como governador planetário. E para finalizar, eu acredito que essas bem-aventuranças e tudo que tem no Sermão da Montanha são leis divinas, que por nossa falta de entendimento à época de Jesus, a gente não tinha condição de entender isso como uma lei. Mas esse enunciado, que os bem-aventurados serão misericordiosos porque obterão a misericórdia, é a mesma coisa que a gente falar assim, olha, não pega num fio desencapado porque você vai tomar choque. É uma lei. Essa lei, ela está lá, ela é uma lei matemática, ela é uma lei física, ela é uma lei científica. Da mesma forma que a lei da gravidade atua em todos os corpos, atraindo para o centro da Terra. Então Jesus, com uma forma muito poética e uma forma muito delicada, quis demonstrar aí uma lei com a qual Deus criou o universo. E nós sabemos que Deus é perfeição máxima, é a inteligência máxima do nosso universo. Então, a minha contribuição para esse tema é exatamente esse: atentarmos para esse gatilho que nos desequilibra e interpretarmos as bem-aventuranças como sendo leis que, ao longo da nossa existência, nós vamos conseguir entender, assim como entendemos a eletricidade, a gravidade e por aí vai.
Perfeito, Bruno. Adriana, gostaria de ouvi-la.
Oi, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Muito feliz de revê-los mais uma vez. E a única coisa que eu ia complementar ao que o Bruno já falou e também ao Edmar é que perdoar é tão importante que Jesus, na prece que ele deixou para a gente, né, perdoar as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então, o perdão, ele é tão importante. Como é que a gente pede o perdão se a gente não sabe perdoar, né? Então, é uma coisa que realmente a gente tem que trazer esse sentimento para dentro do nosso coração e deixar de ficar muitas vezes com raiva, com rancor, que são coisas pesadas que a gente carrega dentro da gente e que ajudam única e exclusivamente a afundar a gente cada vez mais, muitas vezes em pessimismo, depressão, acomodação, e são sentimentos que não ajudam a gente a melhorar e a evoluir e ser feliz. Então, eu acho que a gente tem que tentar, todo mundo faz isso que o Edmar falou que aconteceu com ele, a todo momento. Acontece todo dia, com todos nós, tenho certeza. E o importante é a gente realmente rapidamente identificar e se colocar no lugar desse nosso irmão, dessa nossa irmã, e ter paciência, né? Como é que a gente quer ser misericordiosos com como é que a gente quer ter a misericórdia para a gente e não ser misericordioso com o próximo. Então, não faz sentido, né? Então, eu acho que só traz benefício para a gente. O perdão, a paciência e a misericórdia. É isso.
Maravilha, Adriana. Obrigado. Afonso, lá na pergunta 886, como Jesus entendia a caridade em seu tempo, você lembra disso? Então, lá o Kardec pergunta para os benfeitores como Jesus entendia a caridade em seu tempo. Aí os benfeitores respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, quer dizer, é praticamente aquilo que o Bruno nos colocou, né? Que devemos entender o perdão como uma lei. Gostaria de ouvi-lo, querido.
Eu espero que todos que nos estejam ouvindo agora, nesse momento, ou que venham nos ouvir, possam ser fortemente abraçados nesse tempo de quarentena, em que nos falta tanto o abraço físico, fica o nosso abraço virtual. O tema é de excelente oportunidade. Nós, no nosso caminho de evolução, nós temos muita dificuldade em nos desvencilhar de alguns apetrechos que fomos colecionando e insistimos em acreditar que eles fazem parte da nossa essência quando são apenas acessórios. O orgulho e o egoísmo são antigas pedras de tropeço da nossa evolução. E a fala do Cristo no memorável Sermão da Montanha, quando ele nos fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, é, na verdade, um presente de Deus, é um alívio para o nosso entendimento. Porque enquanto estamos envolvidos com o orgulho e a vaidade, nós somos duros e cobramos caro o desvio da conduta que acreditamos ser a mais adequada do nosso próximo. Então somos fiscais imperdoáveis do outro, esquecendo que todo trabalho grandioso, ele tem início dentro de nós. Então, quando nós nos incomodamos muito com a atitude dos que nos cercam, próximos ou distantes, a ponto de ficarmos alterados emocionalmente, isso quer dizer apenas e tão somente que precisamos voltar a nossa atenção para a pacificação da nossa consciência. Quando adotamos os princípios sugeridos por Jesus na sua vivência, nós nos comprometemos a viver segundo o seu modelo e exemplo. Por isso nós o chamamos mestre. E ele estabelece a doçura e a compaixão. E é isso que nos tem faltado no exercício da misericórdia. Porque assumimos a responsabilidade de juízes ferozes e nos cobramos a atenção constante para evitar que o outro erre. Este é um peso muito grande para ombros tão pequenos. Nós somos criaturas de Deus, não somos Deus. Deus, paradoxalmente, com a nossa postura, ele nos ama tanto e tolera o nosso desequilíbrio, porque ele sabe que todo desequilíbrio é traço temporário. Nós somos seres criados pela luz para a luz. Os desvios de rota, os atoleiros em que nós nos encontramos, quase sempre estão voltados à nossa vaidade, ao nosso orgulho. Quando nós nos permitirmos ser doces, observar o desequilíbrio do outro e lamentar, complementando essa lamentação com uma prece sincera, desejando que o outro encontre o equilíbrio, encontre a caminhada de correção que nos vai todos levar a um amanhã mais feliz, nós estaremos liberando nossos ombros de uma pesada carga que nos impusemos espontânea e voluntariamente, porque ninguém nos pede para julgar a ninguém. Um aspecto muito bem salientado pelo Edmar me chama muito a atenção nesse comentário, porque nós não sabemos como agiríamos na posição daqueles que nós criticamos, até porque nós não estamos na posição do outro. E talvez, se estivéssemos, estaríamos promovendo um espetáculo pior de desequilíbrio. Ou já tenhamos feito isso em oportunidades anteriores à nossa memória desta reencarnação. Então, o fato é que, quando Cristo nos diz, experimenta ser misericordioso, porque você libera teus ombros do peso do julgamento e da cobrança que não é possível porque o braço não alcança, e isso nos gera uma frustração muito grande, uma sensação de impotência, que às vezes compromete o nosso equilíbrio. Então, quando ele nos fala isso, é para que nós consigamos entender definitivamente que somos todos filhos do mesmo Pai. Em momentos diferentes da escada evolutiva, alguns distraídos de um aspecto e outros de outros aspectos, mas todos nós estamos colecionando virtudes espirituais. E enquanto não as conquistamos, às vezes exibimos os nossos maus hábitos. E hoje, nossa sociedade se caracteriza pela velocidade com que nós divulgamos os nossos atos, pensamentos e palavras. E nem sempre isso é muito agradável, porque às vezes nós acabamos nos defrontando com o desequilíbrio de criaturas do outro lado do planeta. Mas o que importa, na verdade, não é o outro. O outro é a escada através da qual nós vamos alcançar a transformação de nós mesmos. Sem a convivência, nós não podemos crescer. Se todos nós falássemos a mesma língua, estaríamos todos no mesmo barco, na mesmo diapasão evolutivo, o que não acontece. Cada um de nós tem momentos fortes e fracos de luz e de sombra. A tolerância da convivência é uma exigência da evolução. Mas para que nós tenhamos esse desempenho com desenvoltura, nós precisamos iniciar do chão mais básico, que é entender que cada um de nós tem o direito de expressar a sua visão daquilo que deseja para si próprio. E se o outro deseja para si próprio a ilusão da vaidade, do orgulho ou do equívoco, a nossa única participação deve ser a de lamentar o tardio da atitude e orar para que melhore. Mas manter o nosso equilíbrio é uma forma de compaixão. Se eu não me desequilibro com o desequilíbrio do outro, eu já estou melhorando a condição coletiva da nossa humanidade, não me deixando arrastar por um momento de desarmonia. Se nós todos conseguirmos fazer isto lento e gradualmente, nós vamos nos desembaraçando dos equívocos e conquistando cada vez mais espaço interior para a melhor expressão da luz, que é o que todos nós buscamos.
Maravilha, Afonso. Obrigado, querido. Áureo, antes de passar para você, tem só uma frasezinha aqui do Paulo Apóstolo, nesse mesmo capítulo, que ele diz assim, no mesmo capítulo, lá nas Instruções dos Espíritos, mais precisamente no item 15. Então ele diz assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Gostaria de ouvi-lo, seja bem-vindo. Mais um estreante, viu, Edmar?
Muito obrigado. Um rei estreante, eu diria, né? Na verdade, eu fiquei aqui até sem palavras depois de ouvir o Afonso, e os outros irmãos também, o Edmar, o Bruno, a Adriana.
Fica tranquilo, viu, Aldo? Porque esse é um problema que se repete, viu?
Eu sei. Fica tranquilo. Não, é porque, na verdade, eu fiquei sem palavras porque eu fiquei fazendo um autoexame, né? E realmente, tudo que ocorre na nossa vida, nós pensamos que são ações inteligentes, raciocinadas, né? Mas isso ocorre em uma pequena parte delas. Na maior parte do tempo, nós agimos automaticamente. O automatismo, ele acaba incorporando as nossas ações, porque nós aprendemos algo. Isso não quer dizer que nós aprendemos bem ou mal, e aplicamos esse aprendizado nas nossas respostas durante a vida, né? Paulo fala aí do perdão aos inimigos, então ele já mostra para nós dois graves problemas que nós temos, que são ligados ao automatismo das nossas reações. Primeiro é saber o que é inimigo, né? Porque, na verdade, a amizade e a inimizade são irmãs como o amor e o ódio, né? Ou seja, a inimizade, assim como o ódio, é uma versão doentia da amizade, assim como o ódio é do amor, né? E nós não temos inimigos, nós temos seres com os quais nós não nos ajustamos, como acabou de falar o Afonso, que nós não reconhecemos como degraus da nossa escada. O segundo ponto do que Paulo disse, e quando ele disse que quando perdoamos ao inimigo, estamos perdoando a nós mesmos, né? Estamos ajudando a nós mesmos. Isso, na verdade, porque enquanto nós não perdoamos, nós estamos ligados àquela situação que nos faz sofrer. Quando nós conseguimos atingir essa feliz elevação do perdão, nós nos libertamos, porque o problema sai de nós. Outro dia eu ouvi uma afirmação de que o perdão não é para quem merece, porque normalmente nós, quando estamos diante de uma situação e perdoamos alguém ou queremos pedir perdão, nós sempre pensamos no merecimento, né? Ah, você merecia perdão, eu mereço perdão, né? Mas o perdão, na verdade, é para quem não merece. O perdão é para aquelas situações em que não há merecimento. Porque perdoar quem merece é fácil, né? Eu perdoo o meu amigo, perdoo o meu irmão, perdoo o meu filho, perdoo a minha filha, a minha mãe. Isso é muito fácil, né? Eu quero perdoar, porque eu quero estar bem. Agora, quando você tem uma situação em que o perdão não é merecido, e aí, Zé irmão, aquilo que nós estávamos conversando antes de iniciar o programa, nós vivemos muito isso hoje na nossa sociedade, né? Nós nos colocamos em polos e somos totalmente contrários àqueles que pensam diferente de nós. O que nós estamos conseguindo com isso? Afastamento. encrudescimento das ações e das posições. E só quando nós atingimos essa consciência de que o perdão ele é verdadeiramente aplicado quando não há merecimento, é que nós entendemos como que esse mecanismo que o Afonso acabou de explicar para nós funciona, né? Como que nós conseguimos a libertação. Na própria oração que Jesus nos deixou, do Pai Nosso, né, oração dominical, oração do Senhor, existe lá uma frase que, novamente, pelo automatismo, né, nós nos programamos para responder de uma determinada forma, para repetir, para pensar, para reagir. Nós sempre estamos dizendo ali, né, pedindo a Deus, né, para Ele perdoar as nossas ofensas, da mesma forma, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido, né? Ou seja, nós estamos pedindo para Ele não nos perdoar, né? Porque é assim que nós agimos normalmente com os nossos irmãos. Nós temos uma forma de julgar implacável, né? Porque nós conseguimos determinar no outro quais são as falhas, em que ponto, em que momento, de que forma. E não conseguimos enxergar em nós mesmos, como o Edmar estava falando no início, quais são as nossas fragilidades, né? E não, sem nenhuma empatia, não compreendemos a fragilidade do outro. Então, quando nós entendemos esse mecanismo e conseguimos aplicá-lo na nossa vida, tudo fica mais fácil, porque nós somos menos atingidos pelas coisas que não são legais. Nós nos irritamos menos, nós nos inflamamos menos e aprendemos que aquilo que está acontecendo na nossa vida é para nós mesmos, né? Não é para outros. E só com essas coisas que nós vamos aprender. E também não adianta reclamar, né? É sempre pior lamentar. Então, sem dúvida nenhuma, que o perdão é o início do caminho da felicidade. Se nós ficarmos ligados às coisas que nos fazem mal, entre aspas, né? Que na verdade são testes em relação à nossa vaidade, nós não vamos conseguir ir para lugar nenhum e vamos pensar só em coisas que nos destroem. Não é mesmo, Marcelo?
Muito bom, Áureo. Obrigado aí pela gentileza da sua reflexão. Maravilha. Estávamos com saudades dessas reflexões na época lá do Evangelho Interativo, lá, né, às quintas-feiras. Edmar, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
Boa tarde a todos. É muito bom estar vendo e ouvindo todos vocês, né, nessa tarde. E boa tarde a todos aqueles que irão nos ouvir posteriormente. Quando eu estava estudando um pouco desse capítulo do Evangelho, né, eu lembrei de um livro que a gente sempre usa lá no Paulo de Tarso, do Donizete Pinheiro, que chama Terapia da Paz, né? E eu vou fazer uma referência a uma historinha que ele conta lá. Ele conta, tem uma historinha de um casal que se muda para um bairro novo, né? E eles estão tomando café da manhã pela primeira vez. E a esposa, ela vem com um comentário. Ela fala: nossa, olha só as roupas da nossa vizinha. Ela está, aqueles lençóis estão sujos. Ah, se eu tivesse intimidade com ela, eu estaria lá ajudando-a. Eu, quem sabe, será que está faltando uma pedra de sabão, né? E foi-se, né? E o marido ouviu calado aquele comentário. E outras vezes a esposa veio com o mesmo comentário, ela tomando café da manhã, a mesma cena se repetindo, e a esposa novamente, nossa, a nossa vizinha realmente, ela não sabe lavar roupa. Olha lá as roupas sujas, puxa, se eu tivesse intimidade com ela, eu iria ajudá-la a lavar as roupas, ensinar ela como lavar as roupas. Pois bem, passou mais um mês e de repente a mulher olha pela janela e fala: nossa, a nossa vizinha aprendeu a lavar roupas. As roupas estão limpas. Olha que beleza. Só que dessa vez o marido faz um comentário: minha esposa, hoje eu acordei mais cedo e lavei as nossas vidraças. Né? Então essa história nos faz lembrar essa passagem de Jesus, quando ele disse que nós costumamos ver o cisco nos olhos dos outros e não vemos a trave que está no nosso, né? Então o hábito da crítica negativa, da maledicência, né, de falar mal do nosso próximo, está tão forte em nós, né, que nós sempre buscamos menosprezar e diminuir o nosso semelhante. Foi o que aconteceu com essa mulher, né? Ela supunha que a roupa da vizinha estava suja, quando na verdade era só a janela que estava suja, né? E o marido deu uma oportunidade para ela de ela se refletir a respeito da sua conduta, né? A primeira preocupação nossa, a primeira preocupação do ser humano, ele deveria ser o nosso aprimoramento pessoal. Nós deveríamos cuidar em adquirir cultura, em adquirir conhecimentos, nos melhorarmos, procurar ser melhor com o nosso próximo, procurarmos ser uma pessoa mais bondosa, gentil e atenciosa. Nós deveríamos buscar a nossa reforma íntima, a nossa transformação interior, mas isso dá trabalho, né? Nós precisamos de muita disciplina, precisamos de muita dedicação, de tempo, e muitas vezes isso traz sofrimento, né? Muitas vezes nós temos que abandonar os velhos vícios, nós temos que abandonar aquelas atividades que nós estamos habituados, né, que nos dão prazer. É o hábito do fumo, da bebida, o jogo, sei lá, né, qualquer hábito que nós temos e que nós deveríamos nos melhorarmos, e é difícil de controlar, né? Não é fácil fazer essas mudanças. Mais difícil ainda é controlar os nossos impulsos da reclamação, os impulsos da crítica, porque se faz necessário desenvolver em nós maior compreensão, a tolerância para com os erros dos nossos irmãos, né? O nosso compromisso, né, o compromisso pessoal, deveria ser primeiramente com Deus, né, que nos deu a vida e que nos pede conta dos talentos que Ele nos deu para que nós pudéssemos crescer. Depois nós temos as responsabilidades com aqueles que nos rodeiam e que dependem de nós, né, a nossa família, com aqueles que nós convivemos. Porém, nós não damos conta nem da nossa própria vida. Nós vivemos analisando a vida dos outros, né? Os seus valores, os seus sucessos, os seus fracassos, e não os nossos, né? Nós somos, como a gente pode dizer, verdadeiros palpiteiros da vida alheia, né? Como esses da TV, como esse das revistas de fofoca, né? E nós estaríamos fazendo grande coisa se nós cuidássemos das nossas próprias dificuldades, né? Melhorando nós, a nós mesmos todo dia um pouquinho, né? Procurando não prejudicar ninguém e, pelo contrário, ajudar aquele que precisa ser ajudado. Só para terminar, né? Nós devemos nos lembrar que na hora do nosso ajuste, né? Na hora do nosso retorno lá ao plano espiritual, o pai não vai querer saber da roupa da vizinha que está pendurada no varal. Ele vai querer saber se a nossa vidraça está limpa, né? Então, acho que era esse o comentário que eu gostaria de fazer. E é isso, gente.
Essa história é sempre significativa. Então, perdoar é mais simples do que parece. Nós é que complicamos. Na visão da psicologia profunda, perdoar não é esquecer. Perdoar é não devolver o mal que alguém tenha cometido com você. O tempo se encarregará de ressignificar a experiência dolorosa de tal maneira que você se lembrará do ocorrido e não mais se importará. Então, quando você se lembra daquela experiência infeliz e você não se importa, nesse momento é que se dá o perdão real. Voltamos a dizer, né? O perdão é a experiência mais dolorosa, mais complexa, mais marcante, mas também é a experiência mais libertadora. Por isso que não à toa nós escutamos lá no, na acústica da nossa alma até hoje, né? Vá e não peques mais. Vá e não erres mais. Jay Bro, deixei você por último, não à toa. Fique à vontade. Jay Bro é o nosso querido José Irmão.
Eu acho, se você analisar todo o evangelho, ele é de uma beleza indescritível, né? E dizem, e eu concordo, que o Sermão do Monte seria o coração do evangelho. A verdadeira filosofia de Cristo estaria concentrada no Sermão do Monte. E se você pegar o Sermão do Monte para você refletir, ele é, sem dúvida nenhuma, as lições mais difíceis para serem cumpridas. Porque requer um certo, como direi, quando você já está um pouco mais evoluído, né, emocionalmente principalmente, para poder praticar aquilo com serenidade. Né? Porque quase sempre as nossas emoções, elas são muito desequilibradas por conta da nossa falta de educação moral, espiritual e etc. Mas eu acho que nessa questão do amor, do perdão, ele tem um ponto de equilíbrio ali, que é uma das coisas que eu mais me debato nos últimos tempos. Eu não consigo ver o evangelho sem que ele não seja, sem que a gente não tente exemplificá-lo em nossa vida dentro do limite de cada um, dentro de nosso limite. Senão, o estudo do evangelho acaba se tornando uma coisa de passatempo, sabe? Quando eu vou no centro, escuto uma boa palestra, tomo um bom passe e depois chuto o cachorro quando eu estou chegando em casa ou algo desse tipo, fica mais ou menos assim. A gente precisa se esforçar, e aí está de acordo com essa palavra que o Marcelo nos disse aí com muito amor, que dói. Porque todas as vezes que vem o nosso ímpeto e o nosso desequilíbrio, vem lá a correção através da nossa consciência, é o evangelho gritando mais alto em nossa alma, e aí nós precisamos fazer ou a reflexão, ou precisamos fazer o devido ajuste, e isso dói bastante. Na verdade, sempre dói muito. Mas eu acho que nós precisamos ver a coisa de uma maneira, por isso eu acho que a gente precisa ver a coisa de uma maneira geral. Eu quero aqui abrir um parênteses nesse momento, e se depois o Guilherme puder cortar essa parte, para que não vá ao ar, e eu só fale aos meus irmãos, seria mais interessante. Quando eu iniciei aqui a conversa falando que eu estava profundamente mexido, eu estou profundamente triste. Lá em Nosso Lar, não, desculpa, em Missionários da Luz, tem uma passagem muito bonita em que André Luiz nos conta sobre uma das missões de Alexandre, junto com a equipe espiritual, uma das missões de reencarnação. Eles necessitavam reencarnar Segismundo. Eu acho que vocês, os irmãos, devem se lembrar dessa parte. E essa missão ela é frustrada por conta do desequilíbrio da irmãzinha, da mãe, que seria a mãe de Segismundo, né? E lá eles contam, eles falam uma coisa no final que muito me marcou. Eles disseram assim: estávamos todos profundamente tristes e abatidos. Sim, não nos faltava fé, não nos faltava confiança. Sabíamos que Jesus renovaria e nos daria novas oportunidades. Não estávamos abatidos ao ponto de uma depressão, mas sim estávamos desanimados, estávamos tristes. E André Luiz nos diz o seguinte em relação ao equilíbrio, ao perdão e ao amor, agora lá em Nosso Lar. Ele diz assim: veja, até mesmo o amor em demasia e sem equilíbrio causa desequilíbrios. E ele usa o exemplo de um dos diretores de Nosso Lar, que por ser manso demais e permitir certas coisas que não estavam de acordo com o equilíbrio da coletividade, acabou desequilibrando todo o clima dentro da colônia, ao passo dos irmãos de sombra invadirem certas alas de Nosso Lar. Não sei se os irmãos se lembram disso. Então, o diretor, o presidente, teve que ser desinstituído.
É aquela questão da alimentação, né, Zé?
E outras coisas, ao ponto que eles permitiram até o vinho. Esse presidente foi destituído, subiu um novo presidente para governar Nosso Lar. Ele mandou que se fechasse as comportas em volta para que os irmãos da sombra não avançassem, e foi firme na posição de algumas instruções, cortando alimentos que não deveriam, cortou vinho, cortou algumas coisas, e falou: a postura para com Jesus é essa, né? E aí Nosso Lar voltou novamente ao seu ponto original. Então, a gente precisa tomar cuidado para que às vezes, veja, está lá no Evangelho. Quando nós enxergamos o mal e não corrigimos, fazemos parte desse mal. Aí você fala assim: bom, mas aí nós vamos julgar? Bom, então vamos à carta de Pedro. Pedro diz assim, é perguntado a Pedro: mas então nós não devemos nunca corrigir os irmãos? E aí Pedro diz lá, em uma de suas cartas, em Atos dos Apóstolos: sim, mas nós devemos fazer com espírito de amor. Isso pode ser feito, mas deve ser feito com espírito de amor, para que a sombra, mais uma vez, não tome o nosso coração. Quero usar aqui um exemplo médico. Que foi um psiquiatra que deu, foi Paulo Gaudêncio, que ele disse assim: nos primeiros anos que ele tinha de estágio, não sei como chama, Marcelo, que ele ficou no hospital lá aprendendo, né, tem um nome, residente. Nos primeiros anos de residência num hospital, ele falou que ele pegou um caso bastante interessante. Um homem que chegou com muita dor no hospital, ele tinha um furúnculo nas costas, um furúnculo grande assim, tudo. E ele falou: meu Deus, como isso tá ruim, o cara reclamando de dor, e aí vem as enfermeiras, eles colocaram panos quentes em cima daquele furúnculo e tentaram ali ajudá-lo de todas as formas e tal, mas aquilo não passava. Chegou um médico mais experiente e falou assim: bom, eu não vou aplicar a injeção, a. Como chama? Para passar a dor? Agora fugiu o nome. Eu não vou aplicar para passar dor lá, porque não vai pegar.
Anestesia,
porque não vai pegar. Eu vou chamar aqui alguns irmãos, segurem aqui os braços e as pernas.
Acho que não tinha benzetacil na época.
Exato, eu vou retirar esse furúnculo aqui a frio mesmo. Ele foi lá, abriu o furúnculo, tirou tudo aquilo de dentro, o cara urrava de dor, ele limpou, suturou, colocou lá um esparadrapo em cima, E passou-se 10 minutos, o cara estava assim: doutor, Deus lhe abençoe. Que bem que o senhor fez para mim. Então veja, muitas vezes a gente acaba colocando panos quentes em certas situações e nos esquecendo que o verdadeiro bem é necessário equilíbrio. Isso que eu me rebato muitas vezes na questão de aprendizado. Até onde eu estou alimentando o vício do meu irmão? Até onde eu devo colocar limite para que ele não avance no mal? E aqui eu devo vir com a postura não de santidade, mas de assim como ele, de pecador como ele, de uma pessoa que erra como ele, poder colocar aqui um limite, não é? Até quando nós devemos fazer isso? Quero usar um outro exemplo lá também, Missionários da Luz. Alexandre, ele fazia as reuniões na madrugada. E nessas reuniões espirituais iam também médios encarnados que, pelo desdobramento pelo sono, compareciam e participavam. Um dos irmãos muito aplicados naquela noite não apareceu. E Alexandre sentiu a falta, falou: mas que estranho, esse irmão, ele é tão aplicado, ele está aqui com a gente sempre, todas as noites. E decidiu ir atrás. E quando lá ele chegou, o irmão estava junto com outros espíritos em desequilíbrio, usando certa, vejam só, hein? Usando certas substâncias maliciosas, que André Luiz não soube explicar o que era. Quando o irmão viu o Alexandre, ele se envergonhou e falou: meu irmão, você está aqui e tal. E uma das mulheres, espíritos femininos que estavam lá, vieram para questionar Alexandre e André Luiz. E André Luiz, com muita bondade, falou: olha, minha irmã tal. E Alexandre fala assim para ele: silencie. Infelizmente, ainda não é o momento para estes espíritos nos ouvirem. Você vai apenas perder o tempo. Neste momento, a maior caridade que podemos fazer é silenciar. E aí, eles se afastaram e eles voltaram. Então, assim, tem também os limites que nós devemos dar. Muitas vezes a misericórdia também se processa, no meu modo de ver, desta forma.
Maravilha. Pois não, Bruno, você gostaria de fazer um comentário? Fique à vontade, querido.
Eu só, depois dessa colocação que o Zé Irmão fez aí, uma colocação a respeito lá do Livro dos Espíritos, a questão 170, né? Que é engraçado que a pergunta, então o Kardec pergunta para os espíritos, né? Em que se transforma, é a pergunta número 170, em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? E a resposta, né? A primeira resposta eu achei bem engraçada, porque os espíritos falam assim, ó, espírito bem-aventurado. Ou seja, eles nos remetem lá ao Sermão do Monte, né? Que todos nós aqui concordamos e falamos que é o exemplo maior, é o coração do Evangelho, né? E daquela passagem que você sempre fala também, que muitas vezes que nós temos que evangelizar as pessoas, mesmo que usando palavras, né? Que mostra realmente que essa dificuldade que nós encontramos, essa dificuldade da mudança, ela é natural. Ela é natural porque o Afonso nos orientou hoje, nos disse aí que fazem parte de uma bagagem que a gente traz de várias outras existências. Mas porque nós temos ainda esse orgulho e essa vaidade, muitas vezes nós esquecemos as coisas mais simples e nos voltamos para a coisa mais celeste, as coisas mais grandiosas. E o difícil realmente é fazer o contrário, é trazer as coisas celestes e grandiosas para a nossa simplicidade do dia a dia. Então essas lições, eu acho muito importante a gente ter na cabeça, que elas são para que a gente proporcione na simplicidade a harmonização do nosso íntimo. Ela não tem que começar no outro, ela tem que começar por nós mesmos. Porque só depois que nós nos purificarmos, só depois que a gente purificar os nossos próprios sentimentos, é que a gente vai conseguir dar os outros passos, que é a evangelização dos outros, que é tentativa de melhorar o mundo, que é tentativa de a gente criar alguma coisa. Mas que não vamos chegar a isso se não começarmos pelo nosso íntimo, pela essa harmonização do nosso interior inicialmente. Eu achei pertinente esse comentário do livro, e por isso que eu quis falar antes de você fechar o capítulo. Obrigado.
O Gandhi já dizia, né? Seja você a mudança que quer ver no mundo. E só para a gente encerrar, a respeito dessa passagem, não julgueis para não ser desjulgados, o André Luiz, lá nessa obra aqui, Vivendo o Evangelho, no volume 1, ele diz assim, a mensagem é intitulada Crítica e Julgamento. Crítica e Julgamento. Ladrões, sequestradores, homicidas, falsários, corruptos, estupradores, incendiários, pistoleiros, difamadores, terroristas, malfeitores de toda espécie. Não há dúvida quanto ao julgamento desses infratores em débito com a lei. A assertiva de Jesus de que não deves julgar para não seres julgado diz respeito a aquelas imperfeições que ainda frequentam a bagagem evolutiva de todos, mas que fazes questão de desculpar em ti mesmo e apontar com severidade na conduta dos outros. Ou seja, se os outros erram, o cara fez uma burrada. Se nós erramos, poxa, foi um equívoco, né? Aquela coisa toda. Claro que esses defeitos merecem igualmente análise e correção. De tua parte, esforça-te por superá-los, buscando o roteiro do Evangelho. Contudo, se tiveres de opinar sobre o comportamento alheio, usa o discernimento e a indulgência. Indulgência é olhar com olhos doces as imperfeições alheias, recordando que a crítica e o julgamento têm muita semelhança com a pedra que tanto pode ser atirada para ferir, como também serve de alicerce para a construção nobre. Olha só a colocação que ele faz, né? A pedra tanto serve para ferir, como também serve para construir.
Eu queria pegar um gancho no que o nosso grande amigo Zé Irmão estava falando, porque esse sentimento de tristeza, Zé, é um sentimento geral. Nós estamos vivendo momentos difíceis que tendem a nos levar ao desequilíbrio, né? Mas o Marcelo citou lá aquela reflexão que nos leva a pensar também o seguinte: perdoar, nós vamos ter que perdoar todos, né? Porque todos somos irmãos, todos são filhos de Deus. É certo que às vezes nós estamos em situações, em condições, em posições antagônicas, né? E muitas vezes, apesar da nossa arrogância, muitas vezes nós estamos vendo uma parte da verdade que é mais clara do que o outro lado, do que a outra pessoa. Mas o silêncio diante de certas situações talvez seja o início do processo do perdão, não é, Marcelo? É muito difícil, eu estou falando isso por mim, diante de certas situações na vida, em qualquer campo, no campo familiar, no campo profissional, no campo político, nós entrarmos nesse estado de silêncio, para não revidar, para não criar polêmicas desnecessárias. A polêmica às vezes até que ajuda, né? Quando existe aceitação, a polêmica gera um debate positivo que se traduz em crescimento para todos. Mas às vezes realmente o silêncio, e eu estou falando isso não para você, estou falando isso para mim, o silêncio ajuda a compreender pelo menos o estágio em que cada um está. Porque às vezes nós estamos em estágios muito diferentes, sem classificar certo ou errado, melhor ou pior. E isso é que leva a essa falta de conexão, falta de empatia, que eu acho que é o que mais está acontecendo hoje em dia, né? Nós estamos sendo obrigados a tomar posições que nem sempre são aquelas que nós queremos, nem sempre são aquelas com que nós concordamos. Mas o importante é não nos deixar levar por essa tristeza profunda que chega até nós, porque é só com o vigor do amor, da ação positiva, que às vezes está lá no nosso silêncio também, porque quando estamos em silêncio nós podemos vibrar negativamente, mas também podemos orar, né? É que nós vamos conseguir encontrar o caminho do perdão, porque o que está faltando para nós todos hoje é perdão. Nós só vamos conseguir luz para o nosso caminho com o perdão. Era isso aí que eu queria dizer.
Tá legal. Então, nós encerramos a primeira parte e daqui a alguns instantes iniciaremos o estudo Os 500 da Galileia, capítulo 29 da obra Boa Nova.